Você está ouvindo Colote, Vozes Judaicas e Suas Conexões. Apresentação, Pablo Berman e Zorba Mestre.
Estamos de volta com Colote, Vozes Judaicas e Suas Conexões aqui na Rádio Cultura AM 930. Nossos apoiadores culturais, Instituto ICA de Apoio ao Imigrante e Casas Kirten.
Casas Kirten.
Construindo o futuro
do Brasil.
Do Brasil. Muito bem. Rabino, nós aqui, um papo animado aqui, enquanto a gente escutava essa musiquinha. O Adam realmente tem uma voz muito
boa,
legal.
Continua, né? Passam os anos, perdeu o cabelo, mas...
Está com 70
voz...
anos?
Não, Adam, não. Não, 50 e... 56.
Ah, então ele é o não, Adam não, filho.
Não tem 60 ainda, não.
Ah, neto do velho, Adam.
Isso.
Adam filho.
Não, né? ele é único, dos anos 80.
Eu tô confundido com o Cohen.
Não, este é Adam, da voz roca, dos anos 80. Muitas das músicas que ele canta é escrita por Izar Ashdod, nosso grande Izar. Então, ele. E aí continua em pé nos palcos.
Rabino, enquanto eu explorava a companhia do nosso querido Rafael Sartori, você ficou com várias perguntas na mão.
Eu tenho uma pergunta, mas ligado um pouco assim, não sei se um pouco... Sim, politicamente incorreta, mas gosta. Porque que diferença tem como escultor e também como arquitecto? Eu aí pensando como arquitecto, qual seria a diferença quando você tem que fazer uma obra, se é um concurso ou chamam você, bueno, você já é aquele escolhido para fazer uma obra, a diferença se fosse um concurso que você tem que jogar aí todo o que você tem e apresentar e esperar os resultados. Qual é a diferença de você como... quando começa a pensar a obra?
Pois é, eu não tenho tanto essa experiência ali, igual tu falou, numa dessas, num concurso, se eu entendi bem ali, como se fosse disputar um
claro,
trabalho.
Claro, disputar com outros artistas.
Isso,
claro,
isso. Eu não tenho essa experiência, eu até brinco que durante a minha vida aqui como escultor, eu brinco que durante um bom período eu vivi meio que no módulo sobrevivência, então eu não dispensava trabalho. Era um período que eu pegava o que aparecia, as demandas chegavam, as encomendas chegavam, eu olhava, eu falava, não, eu faço. E graças a Deus, assim, eu sempre consegui entregar um bom resultado. A diferença era o caminho que eu tinha que percorrer até chegar a esse resultado. Então, às vezes, uma coisa que se eu tivesse já um know-how, eu talvez conseguisse resolver aquele trabalho lá em 2 dias, às vezes eu gastava uma semana ou 15 dias. E eu nunca admitia eu entregar um trabalho ou incompleto ou um trabalho que estivesse aquém daquilo que é esperado, né? E então, conforme eu fui amadurecendo aqui na profissão, eu aprendi a dispensar trabalhos. Então, hoje em dia, sim, as demandas, elas chegam, normalmente as pessoas já conhecem o meu trabalho, elas já acompanham o portfólio e elas já chegam mais ou menos sabendo o que elas querem. E eu passei também a me permitir fazer essa, entre aspas, triagem, eu não pegar mais aquilo que eu tenho a plena capacidade, não do resultado final, mas de operacionalizar sem me desgastar, que é o que acontecia antigamente. Como antes por questões ali até financeiras, eu precisava contar com aquele valor lá, então eu tinha que atender, eu entregava, só que era desgastante, era um processo ali quando você não era a rotina.
O on demand, né?
Exatamente, e hoje assim, o que me dá bastante satisfação hoje nos trabalhos ali, como as demandas chegam, é que as pessoas já chegam já sabendo o que eu entrego, lógico, elas já chegam com uma expectativa também, né? Eu não acho isso ruim, eu tento sempre atender a expectativa, mas elas já chegam sabendo o que querem, então eu nunca participei muito, vamos colocar entre aspas, dessa disputa, dessa disputa.
Entendo.
Pelo espaço. Normalmente os trabalhos eles têm chegado bastante direcionados.
De forma,
né?
Privada.
Exatamente, exatamente. Eu atendo bastante clubes, pessoas particulares também. Agora, uma coisa que eu não tive a oportunidade ainda de fazer por essa situação mesmo de tempo, de a gente atender o que está chegando e às vezes a gente não poder dizer não, eu brinco que eu não consegui até hoje montar uma exposição própria. Eu pegar ali, por exemplo, o que eu penso ali. Eu tenho muita coisa planejada, eu não consegui executar. Mas eu gostaria de executar lá 12 a 15 peças planejada 100% autoral.
Isso era legal, hein, Rafael? É, tá na hora de você pensar. É,
exatamente. Você faz e entrega.
E daí, exatamente. Hoje eu tô
pensando. Mas deve ter umas vontades de fazer
bastante,
umas
bastante. Então, eu tenho muita coisa na vontade. Poder... Que eu idealizo, eu pego a inspiração em várias fontes, em vários lugares.
E você não se cansa
numa
de produzir.
Caixinha ali.
É verdade. Você produz, vamos dizer, obras sob encomenda, mas você também tem o teu fogo profissional de você, na hora vaga, você vai lá e cria uma coisa que você gosta.
Com certeza, eu não tenho tido tempo para fazer isso. A verdade é
a obra do Jardim Botânico.
Claro, não pude pedir a me emprestar as obras para montar uma exposição.
Mas é que eu queria, a minha ideia é montar uma obra, uma exposição, exatamente, onde todas as obras, da primeira à última, elas conversem entre si, elas têm uma linguagem, elas têm uma sequência.
Não ligadas com as obras.
Exatamente, eu já até fiz exposição mediante convite de obras prontas. Então eu fui pensando, algumas eu tinha em mãos, outras eu tinha na mão de conhecidos ou até de terceiros que me cederam para montar a exposição. Isso eu já fiz. Foi bem bacana, as pessoas gostaram, recebi bastante elogios, mas não é aquela obra como é o que muitos artistas fazem, que é você montar uma exposição que ela tenha as obras, elas conversem,
então,
ela tem um contexto,
algum tema que você pode curtir de fazer?
Eu tenho alguns temas, algumas peças mais ou menos idealizadas, e só que eu não trabalhei, eu não cheguei a trabalhar a sequência. O meu trabalho, ele é muito pouco planejado, vamos colocar dessa maneira. A hora que eu começar, eu até ia ter início um curso da modelagem digital. Acho que as tecnologias, elas estão aí como uma ferramenta. Eu tenho colegas escultores que olham e torcem o nariz ali para as tecnologias ali de impressão em 3D e coisas. Eu, na verdade, eu quero que se popularize. Ou para mim são ferramentas. Eu não vejo ela como concorrente. Eu acho que não substitui a criação.
Não.
Então eu vejo como ferramentas, e eu acho que nada substitui esse tato, ou fazer as peças. Normalmente, mesmo os percalços e acidentes que eu tive no decorrer da execução de alguns trabalhos, no final das contas eu acho que elas acabaram sendo incorporadas como alguma qualidade positiva na peça ali, ou transformei, ou melhoraram o resultado final. Então eu não abro mão desse pegar. Então, quando eu falo das obras ali, que eu tenho idealizadas algumas peças ali, são algumas peças, são algumas linhas. A hora de eu montar uma exposição, ou que eu tiver essas condições de parar e talvez ali ficar 3 meses sem atender outras demandas externas e me concentrar só nesse trabalho, aí eu tenho certeza que ela vai nascer pronta. Mas não, eu não tenho isso desenhado no papel, por exemplo. Assim,
e você tem um ateliê? Como você faz as tuas obras? Tem um lugar específico?
Eu tenho ali na minha casa. Eu moro, inclusive, eu sou vizinho de vocês aqui. Eu moro aqui a 700 metros daqui, próximo à Ópera de Arame ali. É um lugar com bastante espaço verde lá. Eu tenho até cavalos em casa. Eu sou apaixonado por bicho, e meu ateliê fica lá. Então, quando eu posso, quando eu consigo trabalhar em casa lá, pra mim, eu... É o lugar perfeito para trabalhar. Eu abro as janelas lá, eu tô com um bosque lá de...
Que legal.
Panorama.
Que interessante. Nós temos na comunidade judaica algumas obras do artista Alfie Vivern. O argentino Alfie.
Sim, já ouvi de novo.
Temos algumas, tem uma escultura aí. Agora ele faz alguns anos, ele fez também uma ligado com holocausto, para apresentar. Quando nós fazemos as cerimônias na sinagoga das crianças que fazem 12, 13 anos, sempre tentamos também lembrar todas as crianças que foram massacradas no holocausto, e algum objeto colocar para, às vezes se coloca uma cadeira vazia, representando essa criança que não conseguiu fazer seus 13 anos. Mas foi doada uma escultura dele também, lembrando com brinquedos, e com uma muito interessante o pensamento. Assim que também tem aí de Alfie algumas esculturas na comunidade.
Eu já visitei, eu acho que, se eu não me engano, uma vez eu estive no ateliê dele, eu conheci lá, mas já faz um bom tempo ali.
Ele, bom, ser argentino tem aí também algumas coisas positivas. Também, eu não posso...
argentino, mais forte, lógico, que eu. O argentino é muito melhor.
Claro, né? Todo, sim. Não, não, todo, não, todo. Não,
tô brincando,
não,
amigo. É mesmo.
Algumas coisas.
É mesmo.
Somos melhores em algumas coisas.
Não, vocês são nossos irmãos, vocês sabem disso.
Sim,
estamos recebendo aqui...
geograficamente.
É. Estamos recebendo aqui um dos nossos apoiadores culturais, o Leon Nofels, que está diretamente ligado a esse evento. Eu até peço desculpas, você me convidou, eu tive um imprevisto, não podia, estava muito afim de estar lá. Que obra bonita, hein, Leon? Parabéns, hein?
Obrigado, Rafael, obrigado. Rafael é o grande autor desta obra.
É, muito bonita.
E realmente nos deixou muito felizes mesmo.
Que legal. E, Leon, como é que está o Instituto ICA de Apoio ao Migrante? Como é que está o programa lá com a Fran? Conta um pouquinho para a gente.
O Instituto está muito ativo, continuamos dentro da nossa filosofia de pequenas atitudes, grandes resultados.
Uhum.
E, aos poucos, paradoxalmente, as coisas vão também tomando um volume maior. Mas a nossa essência é essa, ou seja, nós achamos que as pessoas, para se mobilizarem para o bem, não precisam ser assim campeões mundiais de futebol,
fazer, né?
Como os argentinos, por exemplo, nesse momento. Mas é preciso fazer o que está ao alcance da mão. E às vezes não é muito. Então, pequenas atitudes, grandes resultados.
Exatamente, Leão, parabéns. Muito contente com a sua visita, mais uma vez. E obrigado pela indicação também do Rafael. E o que que temos para agora, Rabino? Vamos ouvir uma musiquinha?
Vamos ouvir mais uma música de Adam. Hoje trouxe assim essa voz especial para compartilhar. E vamos ouvir agora a segunda. De Adam Mitzta'er, una música que él pide perdón por las cosas que le fez y porque él le largó ahí a
sí, confusión, ¿no? Confusión de músico con mujer, ¿no?
De mujer, claro. No, él le largó y después se le fue a la Mitzta'er, como que le disculpas de lo que aconteció.
Sí, sí, funciona.
Bueno, pero en la verdad en la música él le fala perdón, como queriendo retomar un poco la historia.
Mas quando o cara é músico, né? Tá aqui o Leon, que lança disco, já lançou DVD. Ou dá certo o relacionamento, ou vira uma bela canção, às vezes, uma canção
isso
dolorosa.
Isso, de qualquer modo, dá certo.
De alguma maneira...
Ou pela obra, ou pela...
Você tem um resultado, você tem um alto... né?
Isso.
Você tem... Vamos ouvir, então, enquanto a gente fala bobagem, vamos ouvir uma música, vamos lá.
Adam canta aqui em Kolot, Vozes Judaicas e Suas Conexões, Mitzta'er, Desculpas.
שלחתי ללא צורך על מקום רגיש מאוד והרגשתי את הדופק שמחאים לך בנקה וליבי יצא אליי כשאיבדתי שליטה ככל שהתקרצתי, התעקשתי להמשיך ונסחפתי והוספתי וידעתי לא צריך ורציתי להגיד לך די כבר די כבר זה מחוק אבל אם תק ממני כמו פושע מרחוק אפשר לקבל קצת אור על הקהל והמעמד המרגש הזה לא יכולתי להקשיב לך לא הייתי מסוגל לא שמעתי מה אמר לי מה אמר לי בכלל בוא יחד איתי והרגשתי מגוחך כבר הייתה דממה מוחלטת ודאגתי לך כל כך במקום שאת נמצאת תרסי רק לתאר איך אני עכשיו אומר לך מצטער כן מצטער Do 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 do
Estamos de volta com Kolot, Vozes Judaicas e Suas Conexões, hoje com a visita especialíssima de Rafael Sartori, uma visita sempre muito querida de Leon Nofos aqui, nosso apoiador cultural. E vou aproveitar, vou falar do Instituto ICA de Apoio ao Imigrante, que está bombando, sempre com um programa. É às quintas-feiras o programa, Leon? Como é que é? Conexão?
Migrantes Conectados. Migrantes
Conectados, apresentação da Fran.
Isso, a Fran, Dani Ribas e a Rock Millis, que fazem a apresentação.
Muito bom.
São programas muito emocionais, não, Márcio? Parece que o último aí teve realmente muita emoção no contexto.
É mesmo, teve visita de... que vocês recebem para entrevistas em imigrantes.
Sim, sim, sim. Porque são histórias muito recentes, não? De pessoas que passam por esses dramas que nós, judeus, conhecemos hoje por história, mas essas pessoas passam isso recentemente. Né?
São programas emocionantes, sim. Né? Esse passado que você falou foi o quê? Venezuelanos que vieram?
No último foram venezuelanos.
É. Então, você que está ouvindo, nós fazemos um convite muito especial para que acompanhe Migrantes Conectados, todas as quintas-feiras, às 5 horas da tarde.
Isso, 17
horas.
Ao vivo.
Com a Fran, o Dani Ribas.
E a Rock Millis.
Rock Millis.
Inclusive, eles estão implementando uma novidade agora, que vai ter uma cobertura jornalística ao vivo, fora do estúdio.
Ah, vamos fazer um link.
É.
Puxa, que legal, hein, Leon?
Fica a sugestão aqui para o
Nada Porto. Como ser que nem a Frank é chegada numa... Ela tem esse... Ela trabalhou na TV há muito tempo,
sim.
Sabe tudo, né?
Ela vem aí daqui a pouco entregar os brindes.
Ah, é, que legal. Ah, vamos aproveitar e falar disso aí, Rabino. Você fala em Ligue Já?
Ligue Já, isso, porque voltamos com os brindes, nosso programa das,
qual que é o número?
Bolsos.
É 18, 10-18 o final. É?
30.
Quase. 30-15.
30-15. 1800. Já nossos ouvintes podem ligar e já temos então os brindes prometidos e promessa cumprida para daqui na frente começar com nossos sorteios.
E os brindes da ICA são maravilhosos.
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 Nos bolsos muito bonitos.
Lembro, são
e malas, todos os brindes eram bolsos. Bolsas.
É, e mochilas, a primeira mala.
De tudo.
Uma mala de viagem lindíssima também. Os produtos da ICA são
vai
assim,
viajar,
impecáveis.
Viaja de ICA.
Isso, viaja de ICA. E também o nosso apoiador cultural que faz casas pelo mundo afora, casas Kirten, né, Rabino? Como é que é o slogan?
Construindo o Brasil.
Construindo
e de, o Brasil. Do Brasil para o mundo.
Do Brasil para o mundo. Muito bem. Estamos aqui com o Rafael Sartori. Vamos ouvir mais uma música, Rabino?
Ouvimos mais, eu tenho mais
segunda,
uma pergunta.
Mais uma pergunta para Rafael.
Eu tenho uma pergunta, sim, da próxima obra que já ele já deve estar pensando.
Já está a caminho.
Que já está a caminho, ou pelo menos já na cabeça do, do Rafael.
Vamos ouvir.
Adam. Continuando con Adam en esta tarde de Curitiba, junto a Rafael, con nuestros amigos aquí en Kolot, Merrajok Lerrajok.
איך אפשר להיות תמיד
Você está ouvindo Colote, Vozes Judaicas e Suas Conexões. Apresentação, Pablo Berman e Zorba Mestre.